A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, que tem como entrevistado o cineasta e antropólogo Celso Luiz Prudente, que é doutor em Educação pela Faculdade de Educação da USP e está nos falando sobre o cinema negro. Celso Prudente é professor da Universidade Federal do Mato Grosso. É autor de vários livros, dentre eles Cinema Negro, algumas contribuições reflexivas para a compreensão da questão do afrodescendente na dinâmica sociocultural da imagem, lançado pela editora Orion, Tambores Negros, Antropologia da Estética da Arte dos Tambores Sagrados dos Meninos do Morumbi, pela editora Fiuza, Arte Negra, Alguns Pontos Reflexivos para a Compreensão das Artes Plásticas, Música, Cinema e Teatro, pela editora CEAP, Mãos Negras, Antropologia da Arte Negra, pela editora Panorama do Saber, e Barra Vento, o Negro como Possível Referencial Estético do Cinema Novo, de Glauber Rocha, pela Editora Nacional. Pois é, Celso, no bloco anterior, inclusive a gente ouviu a música Manhã de Carnaval, né, uma composição do Luiz Bonfá e interpretação do Caetano Veloso e, surpreendentemente, pelo Luciano Pavarotti. Né? E essa música faz uma referência aí ao Orfeu da Conceição, que é do Cacá Diegues, né? Mas sem o Pavarotti, né? O Pavarotti ele vai entrar depois cantando aí com o Caetano, né?
É, porque, na verdade, a música ela nasce no Orfeu do Negro. Mas o que eu acho interessante é que no Orfeu do Negro, que é uma produção de 59, já em 99, 40 anos depois, o grande Cacá Diegues faz uma nova leitura do filme. Já tem uma hermenêutica específica, uma interpretação específica, que ele vai fazer o Orfeu da Conceição, já com o Tony Garrido, uma coisa mais assim, mais moderna, mais contemporânea, e que tem o Caetano, sim, como cantor. Na parte musical, juntamente com o Tony Garrido. E você veja, eu sempre quando falo do Orfeu do Negro, eu não deixo de observar que o Orfeu do Negro, a primeira peça que nós tivemos com os negros no Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi justamente a peça Orfeu. E quem interpreta o Orfeu é o Haroldo Costa. E o Haroldo Costa, que interpreta o Orfeu, quando o Vinícius, juntamente com o Roger Bastide, pegam o Haroldo e falam assim, não, vamos para Paris comer uma feijoada. E chegando na feijoada, quem estava na feijoada era o Marcel Camus, que ficou entusiasmado. No ano seguinte, ele veio para o Brasil para fazer o Orfeu do Negro. Só que ele ficou um ano no Brasil, não conseguiu patrocínio, voltou. Regressou para a França e tal. No ano subsequente ao regresso dele, ele vem novamente para o Brasil com dinheiro e faz o Orfeu do Negro, que ele, pensando no Haroldo Costa, para ser o protagonista. Só que o Haroldo estava dirigindo um filme, que é Pista de Grama, que, ao meu quase cego ver, Pista de Grama é um dos filmes mais importantes que nós temos, pois em Pista de Grama nós vamos observar a incidência da possibilidade, e eu falo de uma incidência de possibilidade, com muito conforto. Porque na, em pista de grama, você já começa a perceber a passagem da chanchada para o cinema novo. Você percebe do ponto de vista temática, do ponto de vista temático, pois é, em pista de grama já é a preocupação, é o bem vencendo o mal.
Porque o Haroldo, é, ele é um ator negro, né? E ele também se torna um diretor negro com esse pista de grama.
Pois.
E você está falando que é um filme...
Que é a passagem da chanchada
para o cinema novo.
Para o cinema novo. Você percebe isso daí. Do ponto de vista cinematográfico, que é na mensagem, uma mensagem na qual... O bem vence o mal e também percebe do ponto de vista fílmico. Pois, do ponto de vista fílmico, nós já estamos falando de técnica de cinema. É uma técnica de cinema na qual você já percebe toda uma condução técnica mais espontânea e sem o esquematismo do cinema de indústria, que era o cinema de estúdio. E neste filme, que é importante para a africanidade, para as relações étnico-raciais, pois quem inventou a dupla Vinícius e Tom Jobim foi um negro que criou essa dupla, que foi o próprio Haroldo Costa. Pois, para a pista de grama, o Haroldo chamou o Vinícius, aliás, o Tom Jobim, ele chamou o Tom Jobim para musicar um poema do Vinícius. Na época, o Tom nem queria, pois o Tom era mais imediatista.
E que ano foi isso?
É, isso daí é um fenômeno da 58, né? Final da década de 50.
A música que você escolhe, Eu Não Existo Sem Você...
Que foi a primeira composição da dupla, que foi feita para esse filme.
Em 1958, né? E aí, Vinícius de Moraes e Tom Jobim, então a primeira vez que os dois fazem uma música juntos, né? Para o filme Pista de Grama, e né? Com, de Haroldo Costa.
E com a interpretação da cantora negra Elisete Cardoso. E nós temos que lembrar mais um fenômeno que não dá para esquecer. Neste filme, quem participa? O João Gilberto está tocando violão nessa música. Quem toca violão é o João Gilberto.
Ah, então vamos ouvir Eu Não Existo Sem Você, composição de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, com interpretação de Elisete Cardoso e violão de João Gilberto, né? É o filme, para o filme Pista de Grama, de Haroldo Costa, que aí, no caso, está fazendo papel de... Que é um diretor negro,
é um,
né?
Diretor negro.
De 1958.
Sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe, que a distância não existe, e todo grande amor só é bem grande se for o triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, que todos os caminhos me encaminham pra você. Assim como o oceano só é belo com luar, assim como a canção só tem razão se se cantar, assim como uma nuvem só acontece se chover, assim como poeta só é grande se sofrer, assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim e eu não existo sem você. Não há
Nós estamos aqui na Rádio USP, no Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o cineasta e antropólogo Celso Luiz Prudente, que está nos falando sobre o cinema negro. Pois é, acabamos aí de ouvir, né, Celso, Eu Não Existo Sem Você, que é uma composição do Vinícius de Moraes e Tom Jobim, interpretação de Elisete Cardoso, e você disse que era um filme dirigido por Haroldo Costa, em 1958, ao filme Pista de Grama. Lembrando que o Haroldo Costa era um diretor negro, talvez um dos primeiros.
Ator mais famoso.
E o ator mais famoso
que
também.
Que fez a primeira peça como protagonista no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E ele fez justamente a peça que é o Orfeu do Vinícius de Moraes. Com o sucesso da peça, que foi muito grande, o Vinícius, conforme eu tinha dito, vai junto com o Roger Bastide, que foi o fundador da nossa universidade aqui, né?
Antropólogo também.
Junto com o Fernando Brodel, esse pessoal todo fundaram a nossa Universidade de São Paulo. E vão os três para a França encontrar o Camus. E o Camus fica fascinado e vem fazer o filme. Não consegue pela primeira vez. A segunda vez que o Camus fez, vem e faz o filme. E aí ele quer que o Haroldo interpreta, porque a peça era com o Haroldo. Só que, no momento, o Haroldo estava dirigindo Pista de Grama. E o cenógrafo da peça, com o Haroldo no Teatro Municipal, é o próprio Niemeyer. Então, aí você vê...
É o filme que junta, né? Então, Vinícius Moraes, Tom Jobim, Elisete Cardoso...
João Gilberto,
né? Na trilha musical...
Ioná Magalhães...
E o Niemeyer como cenógrafo, né? O filme Ganga Zumba, por exemplo, né? Que é do Cacá Diegues, de 63, 64...
Sim.
Qual que é a importância que ele tem para o cinema negro?
Olha, é uma importância, primeiro, porque o negro ele esteve fora da literatura. A literatura no Brasil nasce com o romantismo. E o romantismo trabalhou com a pujança ameríndia ou indígena em detrimento do negro. A exemplo disto, nós podemos ver que a peça do... Você vai ver o Guarani, do Carlos Gomes, a peça já musical, a ópera, porque tem a literatura do Gonçalves Dias e tem a peça, a ópera do Carlos Gomes. Deveria se chamar Los Escravos. O Carlos Gomes, preocupado que quando falava de negro não tinha nenhuma importância para a época, aí ele coloca o Guarani. Ele prefere colocar o nome, mas, na verdade, a peça, a ópera era voltada para o negro. Tanto que o nome original é Los Escravos. Então, você veja que esse filme é importante, porque nós começamos... A ligação do cinema com a literatura é total. E nós começamos a ver no cinema a presença do negro na realização do Cacá Diegues. E contando a história positiva do negro, porque até então nós tínhamos uma imagem do negro que era um negro que aceitava a escravidão, não aquele negro que construiu um quilombo, que foi o quilombo dos Palmares.
Como resistência.
Como resistência. Isso no século XVII, que foi uma república, uma espécie de república democrática e igualitária, onde se viveu negros, índios e brancos pobres. Isso 100 anos antes da Revolução Francesa. Isso é muito importante. Então, quando Cacá Diegues quer fazer uma trilogia, que ele não fez, mas conseguiu fazer dois filmes importantes, que, na verdade, ele faz a Ganga Zumba e depois ele faz Quilombo. E acho que ele conclui, sim.
E você trouxe aqui na trilha sonora Ganga Zumba, né? Vamos ouvir?
Vamos.
A composição e interpretação de Moacir Santos.
Que é maravilhoso.
Aí nós ouvimos a Anganga Zumba, composição e interpretação de Moacir Santos. E você estava falando também, Celso Prudente, que sobre o conhecimento que se desenvolveu no cinema, né?
É, até mais que isso, porque com o cinema negro nós vamos ter o cinema agora, para além de arte, comunicação, transmissor de ideia, nós vamos ter o cinema também como forma de conhecimento. Pois se o cinema prenunciou por meio da ficção científica, a era do conhecimento, pois conhecimento assim o é. E conhecimento e preconceito são antitéticos. Então, a era do conhecimento, que é a era da imagem, é a era do cinema. Porque se o cinema não permite, por ser cinema conhecimento, o preconceito, e passa a ser o caminho fundamental para se pensar o cinema negro, como cinema das minorias.
Pois é, Celso, é bastante instigante, né, assim, falar do cinema negro. Fica o convite para quando você voltar aqui em São Paulo, que você possa nos passar mais informações a esse respeito.
Com muita alegria, Alexino. Aliás, vamos ver que dessa vez a gente faz uma costela, podemos falar, comer, beber e ao mesmo tempo traçar uma reflexão. E é muita alegria estar aqui. Aqui é a minha universidade, é aqui que eu nasci, é aqui que eu me doutorei, é aqui que eu fui professor também. E depois fui lá para o Mato Grosso, onde também estou feliz. E estar com um amigo como você.
Muito obrigado. Eu que te agradeço. E nós aqui da Rádio USP também agradecemos muito a sua presença. Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado cineasta e antropólogo Celso Luiz Prudente, que nos falou sobre o cinema negro. Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA USP. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jabuti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.